Audiobook grátis apresenta Mulher, um gozo esquisito, terno e perfeito. Acenei-lhe que sim. Passei alguns dias imóvel, mãos cruzadas no colo, como uma figura de santa paciente, feliz na sua resignação. Ao redor de mim tumultuava a casa. As crianças corriam, chamavam-me, diziam que o tempo estava formoso, que havia novas flores na minha roseira, que a mamãe fizera outro manto para a imagem do meu oratório. As criadas vinham contar proezas dos meus animais favoritos. Minha mãe, tão discreta, essa mesma deixava-se levar no entusiasmo de quem vê, e volta e meia tinha uma exclamação de espanto ou de alegria que me impeliam a arrancar o lenço para ver também. As mãos, porém, não se descruzavam. O sacrifício feito para obedecer lhe tornava a obediência mais querida ao meu coração. Eu supunha que ele conheceria, perceberia, apalparia, por assim dizer, todas aquelas atribulações, todos aqueles sentimentos que se agitavam dentro de mim. Eu devia ser como um cristal, e cuidava céu aos olhos do meu médico. De todas as pessoas da família, minha irmã mais velha era mais doce. Ao pé de mim não gabava as belezas que os seus olhos vissem, acariciava-me como a uma pomba cansada, a quem se teme magoar as asas. Pobre de minha irmã! Com a falta de vista fui apurando o ouvido, de tal sorte que o mínimo som chegava até mim perfeitamente limpo. Uma agulha que caísse no chão, uma palavra mal segredada, um suspiro retido a meio, um sopro, um voar das asas finas do mais pequenino inseto, constituíam o meu drama, todo o meu mundo visível, porque enfim eu via pelo ouvido reconstruía imaginariamente todas as cenas. Chegava a adivinhar a intenção das pessoas, a maneira de ocultarem sob palavras brandas e quase indiferentes a admiração que algum hóspito lhes causasse a recusa íntima de coisas que os lábios consentiam, ou o consentimento de outras que o espírito recusava. Principiei a conhecer que toda a gente mentia mais ou menos em minha casa, e que o exemplo vinha desde minha mãe e de meu pai. Não era só a mentira grosseira, áspera, rude, vulgar o que eu percebia, ia mais longe, sentia a mais tênue, a mais fina, a mais vaporosa sombra de falsidade. Tristes momentos em que a cegueira nos descortina segredos, que desejaríamos ignorar toda a vida. Para eu não ser má, valia-me a paixão pelo médico. Zero amor abria minha alma, enchia-me o coração de bênçãos, e para cada defeito que eu descobrisse na voz de alguém, tinha um perdão no meu seio. Um dia, não se puderam calar e entoaram todos louvores ao sol. Há muito que não faz um tempo assim. Exclamava um. Dá vontade a gente de passear. Dizia outra, rindo. Eu sentia o calor brando sedoce do sol de maio, e as minhas narinas dilatavam-se ao aroma das rosas francamente abertas. Voavam andorinhas perto das janelas, e o flu-flu das asas soava no ar deliciosamente. Alguém passava na praia cantando uma cançoneta alegre, e as crianças riam alto na varanda, correndo atrás do meu cão predileto. Oh, se eu pudesse correr ao sol! Colher flores para o meu amado, cantar as canções felizes que a vista do mar me inspirasse, como seria bom, como seria bom! E as mãos apertavam-se mais, com medo de desobedecer ao meu senhor, ao dono do meu destino, do meu terno coração de 15 anos, todo primavera, todo amor, toda esperança. Comecei a rezar baixo, mentalmente mesmo, pedindo à Virgem minha patrona, que desse saúde aos meus olhos cansados da escuridão. Tive de interromper a minha prece. No jardim havia um sussurro brando que me fez estremecer. Ergui-me e fui, tacteando, à janela. Vi todas as flores, nos seus perfumes, o calor amigou-me a pele, o mar rolou uma queixa doce aos meus ouvidos, as mãos tremulas desligaram-se-me, ouvi então a voz do meu médico falando de amor à minha irmã. Uma ilusão. Sim. Era uma ilusão tudo aquilo. E, para convencer-me, eu desgraçada, arranquei dos olhos o lenço escuro. O sol. Só vi o sol. Mais nada. Zero sol furioso, dardejante. Afogueando tudo, mar, céu, terra, plantas, como brasa ardente e cáustica rebrilhar em toda a natureza, tingindo de ouro vivo as cores mais delicadas, ferindo de morte os meus pobres olhos de virgem apaixonada. Agora, quando os filhos de minha irmã me perguntam qual foi a última impressão que tive pelo olhar, mal lhes respondo e quedo-me a rever-me nos meus 15 anos, sentindo que, ao menos para chorar, ainda barra inversa e barra inversa em os meus olhos, louvado seja Deus. cabelos brancos, finos, em bandos, rosto redondo, amolecido, sulcado por muitas linhas fundas, olhos azuis, caridosos e transparentes como as pupilas das crianças, corpo pesado, grosso, baixo e curvado, pés e mãos inchados, pernas paralíticas, tal era a velhinha cuja vida deslizara entre sacrifícios, que ela, na sua crença de religiosa, espera ver transformados em flores no céu. Muito surda, mas extraordinariamente bondosa e ativa, ela não parava de trabalhar, na sua grande cadeira de rodas, recortando papéis para as confeitarias. Os recursos eram minguados, o irmão, desde que se mudara para aquele sobrado da Rua do Hospício, não lhe dava vintém, e ainda se queixava de ter de sustentar tantas boceias. Só filhas quatro, de mais a mais doentes e pouco jeitosas. Só uma bonita, a última, e essa era também a de melhor gênio, talvez por mais esperançada no futuro. Mãe não tinham, e fora a velha, tia Amanda, quem tivera com elas todo o trabalho da criação, bem como já tinha tido com o irmão. Estava feita a fê-la mais cansada. O irmão, empregado público, era viúvo, mal humorado e envelhecido precocemente. A esse tinha ela criado nos braços, desde os mais tenros meses, fora para ele uma segunda mãe. Quantas vezes contava às sobrinhas as travessuras do seu pequeno Luciano, que aí estava agora tristonho, achacado e impertinente. E ela gozava relatando os episódios da meninice dele, os caprichos que lhe satisfazia, para o não ver chorar, as horas que perdia do sono para o embalar nos braços, os sustos com as doenças e as quedas, e uma noite que passara em claro para fazer um traje de anjo com que Lucianinho foi a procissão do corpo de Deus. Nesse tempo, o vigário do engenho. Mas as sobrinhas interrompiam-na, queriam saber como era o vestido, esforçando-se por imaginar a figura do pai, agora tão enrugado e taciturno, com 6 anos apenas e vestidinho de anjo. A velha satisfazia-lhes a curiosidade com um sorriso de gosto, era um vestidinho salpicado de lentejoulas e guarnecido de rendas. Nada faltara ao irmão, nem a cabeleira em cachos, com o seu grande diadema cheio de pedrarias, alto na frente, em bico nem as asas de penas brancas, entre as quais puseram um ramo de flores do campo, em tufos de filo nem as meias arrendadas, e os sapatos de cetim branco com uma roseta azul, nem as pulseiras, o colar, o lenço guarnecido de rendas, cuja extremidade ele oferecera graciosamente a outro anjo que ia a seu lado, no mesmo passo. As sobrinhas ouviam-na rindo e fazia-na repetir certas travessuras do pai, a que elas achavam muita graça, mais que lhes pareciam absurdas. Custava-lhes a crer que o pai, tão sisudo, tivesse feito aquilo, mais a tia afirmava-lhes tudo com segurança, mesmo diante dele, que não protestava, e elas ficavam satisfeitas, tendo com as antigas maldades do pai como que uma desculpa para as suas. Entretanto, tia Amanda não parava de trabalhar, cozia as meias de toda a gente de casa, cortava papéis de balas para uma vizinha doceira e rendas para os pudins das confeitarias. Ganhava pouco, e esse pouco dava-o, tão habituada estava desde moça a trabalhar para os outros. A pouco e pouco a pobre velhinha foi também perdendo a memória, confundia datas, relatava atrapalhadamente os fatos, a sua tesourinha já se não movia com tanta delicadeza, as mãos tornaram-se-lhe mais pesadas, a vista enfraqueceu, os pontos nas meias já não formavam o mesmo xadrezinho chato e igual, e o serviço das confeitarias começou a exacerbar até que lhe faltou completamente. Nesse dia a pobrezinha chorou. O irmão não lhe dava nada. Como poderia ela socorrer as desgraçadas que até então protegera? No fim do mês lá foram ter com ela a viúva pobre dos 7 filhos e a comadre Tizieia. A velha não teve coragem de lhes contar a verdade coro, e prometeu mandar-lhes no outro dia alguma coisa. Cá no outro dia mandava o que a casa de penhores lhe dera, ajudou seu relógio antigo, e que ela tinha destinado para a primeira sobrinha que casasse. mas a história do relógio foi destreza sabida pela gente de casa. As filhas de Luciano contaram ao pai, indignadas, que a tia o expunha ao ridículo, mandando empenhar coisas, como se não tivesse que comer em casa. Zero Luciano ouviu-as, mordendo o bigode branco, com a indignação das filhas a refletir-se-lhe nos olhos. Foi imediatamente falar à irmã. Achou-a cozendo na sua cadeira de rodas, os óculos cabidos sobre o nariz, a cabeça pendida. Vendo-o, ela sorriu-se. Ele perguntou-lhe num tom azedado pelo seu mau fígado, então? É verdade que Voé mandou empenhar o seu relógio de ouro?